começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Muito bem, gente, são 7:11. Muito bom dia para todo mundo. Para você que está tomando esse cafezinho gostoso, para você que está na academia, a turma das caminhadas, você da malhação, todo mundo curtindo a melhor programação do seu rádio. Bom, a gente está em propaganda eleitoral gratuita, né? E perdemos 11 minutos aqui do nosso Mais Saúde nesse sábado gostoso. O sábado, só para falar para ti que hoje, dia 21 de setembro, o signo é virgem. Hoje comemora-se o dia do rádio, dia do radialista, dia do fazendeiro, dia da árvore. E hoje, às 9:44, chega a primavera no Brasil. E é por isso que meu estúdio hoje está florido. É, bom dia, Nay.
Bom dia, Bed. Primeiro, eu gostaria de parabenizar você. Não sabia que hoje era o dia do radialista.
Pois é.
Do rádio, parabéns. A gente estava na estante aqui, ó, parabenizando ele pela voz. São 32 anos desse rapaz, desse jovem.
Aqui na Gabriela.
Na Gabriela, é. Trabalhando com essa voz, dando esse bom dia pra gente. Então, bom dia, viu, Bed? Parabéns. Bom dia para você que tá ouvindo a gente aí, ó, que tá indo trabalhar, que tá indo pra feira. Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, sobre saúde mental, ansiedade, depressão. Estamos aqui, sim, floridos com a doutora Daniela Mendonça, psiquiatra lá da Clínica Paz. Já esteve aqui com a gente, vocês já encheram ela de pergunta, então sintam-se à vontade em perguntar novamente. Estamos aqui com a psicóloga também, Manuela Oshiro, que vai tirar todas as nossas dúvidas também sobre como a gente conviver com a ansiedade, sobre os processos terapêuticos relacionados a essas questões da saúde mental. Então, bom dia, meninas. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Já já eu encho vocês de pergunta, tá?
É. Bom dia.
Vamos lá, Bede. Agora é Vini, né?
Isso, vamos que vamos. Lembrando também que daqui a pouquinho a gente vai liberar aí o WhatsApp da Gabriela FM, tá bom? 739-8829-1029. Você que quer fazer sua pergunta, quer tirar suas dúvidas, também pode participar do nosso Mais Saúde, que vai até às 8 da manhã, nesse sábado de sol brilhando. Tempo bom aqui na terra da Gabriela, viu?
Exatamente. É bom.
Agora, no Mais Saúde, você tira suas dúvidas com o professor Vinícius Mendonça. No Momento do Fitness.
Bacana, chegou o Momento Fitness e o nosso Vini, é mais conhecido como Vini Cabeça, tá aqui trazendo as dúvidas, tá bom? As dos seus claros ouvintes que estão sempre ligados no Mais Saúde. E a primeira pergunta é da Gil Camelo. Ela diz o seguinte: quando faço atividades físicas à noite, costumo ter sono ruim. Isso é normal? Fala pra gente aí, Vini, explica direitinho.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Nay. Estamos aqui mais um sábado juntos, respondendo as perguntas de vocês, que fizeram pelo meu Instagram, vinicius.r.m, e no nosso Momento Fitness. Olha só, eu sempre recebo muitas perguntas associadas ao sono. E o sono é tão importante quanto a atividade física. É por isso que quando eu faço a seleção das respostas, eu sempre opto por esse tema, por um tema que esteja relacionado ao sono. Então vamos lá. Quando a gente faz qualquer movimento, a gente libera um subproduto chamado adenosina, que ele, ao longo do dia, ele vai ajudar no processo do sono, quando a noite chega. Fantástico, nós precisamos nos movimentar. Só que com a atividade física, a gente também libera um hormônio chamado adrenalina, que ele deixa a gente excitado, o corpo fica mais ativo, que ele é antagônico ao processo do sono. Então, quando você faz atividade física, não são todas as pessoas, tá? Algumas. Quando você faz atividade física, você pode ficar muito excitado e aí prejudicar o seu sono. O que eu aconselho? Que você faça a atividade física mais cedo, no máximo até 6 horas da tarde. Aí você vai chegar em casa, tomar um banho quente, apagar as luzes, enfim, faz todo o processo do sono para que você tenha um sono tranquilo. Porque não adianta fazer atividade física e ter um sono ruim. A gente ganha com a mão e perde com a outra.
Ok, tem mais perguntas aqui, Vini. É, a Tereza Matos, ela diz o seguinte: tenho 55 anos, sou sedentária e por conta de alguns problemas de saúde, meu médico indicou atividades físicas. Qual você indica?
Então, Tereza, olha só, a capacidade cardiopulmonar é muito importante, ou seja, o fôlego é muito importante. Mas os estudos têm demonstrado que a musculatura, o músculo, a força é talvez mais importante do que você treinar sua capacidade cardiopulmonar. Porque através dos músculos a gente libera vários hormônios que são responsáveis pelo anabolismo, né? Pelo processo de saúde geral do corpo. Então o que, que eu te indico? Faça treinamento de força. Pode ser na musculação, pode ser no Pilates, pode ser no CrossFit, pode ser em qualquer exercício que tenha resistência, tá? Então priorize atividades de força para que você ganhe massa muscular. Principalmente que você já está com 55 anos, a partir dos 30, todo ser humano vai perdendo massa muscular. Então isso tem que começar para ontem.
Ok, a pergunta agora, Vini, é da Flávia. Ela diz o seguinte: filho adolescente sedentário, musculação é uma boa alternativa?
Vamos lá. Filho adolescente sedentário, isso é uma epidemia. Então os jovens, por incrível que pareça, hoje fazem menos atividade física do que os adultos. Porque os adultos têm mais maturidade, estão percebendo, estão lendo a importância do exercício físico para a saúde de forma geral. E o adolescente ainda não tem essa maturidade para associar a atividade física ao seu bem-estar, à sua saúde de forma geral. Ele está associando ao prazer. Então a gente tem aí os jogos eletrônicos que estão fazendo com a competição ingrata, né, com o exercício. Mas a sala de musculação é muito bom, é um ambiente agradabilíssimo, um ambiente onde ele vai perceber as pessoas buscando saúde, procurar um bom profissional para ajustar a carga dele, porque o jovem pode fazer atividade física, mas esse ímpeto da adolescência pode exagerar um pouco e pode vir a se machucar, ou, enfim, ou querer caminhos mais curtos, né, como usar esteroide anabolizante. Então, esses riscos são extremamente controláveis, contanto que você esteja sempre presente, mas jovem, musculação é um caminho ideal.
Beleza, a pergunta agora, sabe de quem é? É o seguinte, é do Robson Ramos. Ele fala: quero eliminar minha pochete para o verão. Fazer abdominal resolve? Será que resolve aquela pochetezinha, Vini?
Então, Robson, o verão está chegando, sem dúvida. Depois do inverno, a gente tende a comer um pouquinho mais e, consequentemente, essa gordura abdominal que você está chamando aí de pochete vai acontecer, vai aparecer, porque se a gente tem acúmulo de caloria, e lógico que essa pochete, essa gordurazinha localizada, ela aparece mais. Olha só, se você fizer abdominal, vai ajudar bastante, porque a musculatura do abdômen, quanto mais rígida ela tiver, menos saliente vai estar seu abdômen, aí essa percepção do perímetro fica menor. Mas é um conjunto de situações. Você precisa fazer uma dieta, porque essa pochete possivelmente tem um percentual de gordura alto. Então você vai ter que fazer uma dieta, procura um nutricionista, faz uma dieta balanceada e atividade física de forma geral. Porque não existe, o abdominal ajuda a enrijecer, mas a perda de gordura, ela perde de forma sistêmica. Quando você faz atividade física de forma geral, você queima caloria e essa caloria vem da gordura, que essa gordura também é do seu abdômen, mas é de uma forma geral. Mas é um bom caminho. Faça abdominal e faça uma dieta.
Ok, e pra gente finalizar aqui a sua participação hoje, Vini, a Mônica Passos diz o seguinte: com 4 meses consigo adquirir um shape para o verão? O pessoal tá se preocupando com o verão, hein, Vini?
Então, Mônica, um shape em 4 meses... você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Não é melhor se você tivesse começado o ano de forma gradativa, fazendo uma dieta balanceada, fazendo atividade física. Chegar nesse momento agora, você estava com o dever de casa pronto, ou seja, o corpo já estava bem próximo do seu objetivo. Mas não é o caso, né? Suponho. 4 meses, você vai ter que se dedicar bastante, mas Tenha certeza que se você começar com a dieta hoje, fazer atividade física hoje, daqui a 4 meses pode não estar da forma que você quer, mas sem dúvida nenhuma estará muito melhor do que hoje. Então comece hoje, seja bastante dedicada, que te garanto que daqui a 4 meses você vai colocar seu biquíni, sua roupa curta e se sentir bem melhor do que hoje.
Beleza, esse é o nosso querido Vinícius Pacheco. Lembrando, hein, gente, a gente vai ter, ou melhor, Vinícius Mendonça, a gente vai ter aí mais perguntas no próximo sábado. Você que de repente quer tirar suas dúvidas, já pode mandar aí no WhatsApp da Gabriela FM ou também no Instagram do Vini, tá certo? Então, só aproveitar aqui para mandar um bom dia para a turma que já tá cedinho, coladinho com a gente. O Ranieri Galvão, do bairro São Caetano, lá em Itabuna. O Lenilson Costa, em São Paulo. O Marcos Santana, namorado do Porto. O Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Também quem está curtindo a gente é o Carlos Danta, o Delno Nelson Costa e o Rubens Soares, do Maria Pinheiro. Bom, chegou a hora da gente abrir aqui o Mais Saúde para os entrevistados do dia.
Mais Saúde, você ouve e participa da entrevista do dia.
A entrevista do dia.
Bom dia! Mais uma vez, né, gente? Bom dia para você que acabou de acordar, bom dia para você que ainda tá no sofá assim, se espreguiçando, bom dia para você que já tá na rua desde cedo, como eu, nesse dia maravilhoso e lindo. Estamos no mês de setembro, e o mês de setembro fala sobre o quê, meu povo? Setembro amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. Então, hoje eu tô aqui com a psiquiatra Daniela Mendonça e a psicóloga Manuela Oshiro. Nós vamos falar sobre depressão, ansiedade, algumas dicas para a gente conviver com algumas emoções que são naturais da gente sentir. Então, ó, antes da entrevista começar, eu gostaria de lembrar para vocês que existe uma coisa chamada Centro de Valorização da Vida, 188. Às vezes a gente acha que não está dando conta da vida e vale a pena a gente procurar ajuda. Ajuda para tudo. Quando você está com uma roupa apertada ou folgada, você procura ajuda, não procura? Quando você está com uma dor de cabeça, uma dor no dente, quando você está ali com um problema intestinal, quando você precisa aprender alguma coisa, você não procura sempre ajuda? Pois é, procure ajuda para o que tem de mais valor, que é a sua vida. Então, a qualquer momento, a qualquer horário, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas dos meses, todos os meses do ano. 188, Centro de Valorização da Vida, tá bom? Então eu vou aqui começar, dar bom dia às minhas queridas que estão aqui comigo. Dani, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Nay, obrigada pelo convite, bom dia Renatinho e a todos os ouvintes da Rádio Gabriela. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, falando sobre coisas tão importantes que a gente não deve esquecer nunca, né? Não é só esse mês, é o ano inteiro que a gente tem que cuidar da saúde mental, principalmente, porque sem ela a gente não consegue fazer mais nada na vida.
Verdade. E estamos aqui também, ó, com a Manuela Oshiro, nossa psicóloga, que vai tirar as dúvidas também.
Isso, bom dia, gente. Bom dia, Renatinho. Parabéns pelo dia do radialista. Não sabia também.
Obrigado.
Bom dia, ouvinte. Estou muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando com vocês esse momento de compartilhar a saúde e no setembro amarelo, né? A gente poder falar um pouco disso. Bom dia, Nay. Obrigada pelo convite.
Bom dia, meninas. Gente, então, ó, fica ligadinho, manda as perguntas, pode mandar aqui também pelo canal do Instagram. E nós vamos falar hoje muito sobre ansiedade e depressão, tá bom? Bom dia, Thiago, bom dia, Luizinha, bom dia a todos vocês que estão aí ouvindo a gente. Então, Dani é a nossa psiquiatra lá da Clínica Paz, então ela atende lá na Clínica Paz, então se você se sentir à vontade, ó, e estiver precisando de ajuda, marca uma consulta, conversa com quem sabe, porque quem sabe o caminho é quem vai direcionar você da maneira mais correta, tá? Mas não esquece, 188, Centro de Valorização da Vida, você pode ligar 24 horas, tá bom? Dani, vou começar aqui as perguntas, tá bom? Como é que a gente consegue identificar e quais são os primeiros sinais que a gente começa a perceber que a gente está saindo daquela ansiedade comum para uma ansiedade patológica, ou seja, para algo que de fato está trazendo um prejuízo adoecedor ali para a vida da gente.
Bom, gente, a ansiedade faz parte da nossa vida, né? Todo mundo é um pouco ansioso, é um instinto natural que a gente precisa e que é útil em vários momentos da nossa vida. Faz a gente preservar e ter o cuidado de nos manter atentos, precavidos, planejados. Então, uma ansiedade dentro de um limite, ela sempre é útil na nossa vida. Quando a gente começa a perceber que essa ansiedade está passando dos limites, que é hora de pedir uma ajuda, de pensar em alguma atitude para melhorar, né? Quando isso está muito intenso, quando você começa a diminuir sua capacidade de prestar atenção nas coisas, de se concentrar, de dormir, quando está sentindo que o seu corpo está falando, né? O coração está sempre disparado, as mãos sempre suando, trêmulas, se sentindo o tempo inteiro estressado, cansado, sem saber como lidar com os problemas do dia a dia. Isso precisa estar presente na maior parte do tempo e por um tempo prolongado, né? No mínimo de 2 semanas aí de você tendo sintomas frequentes e atrapalhando, trazendo prejuízos para a sua vida, né? Você já não consegue mais trabalhar direito, suas relações estão comprometidas, seu dia a dia, e tem um sofrimento intenso nesse processo. Então, já é hora de você começar a rever aí os seus hábitos de vida, como você está lidando com seus problemas e pedir ajuda.
Ô Dani, e dentro da ansiedade, existem outros desdobramentos? Só para a gente entender, assim, por exemplo, a síndrome do pânico é um tipo de ansiedade? Como é? Porque, assim, a gente tem aquele transtorno da ansiedade generalizada e tem outros tipos de transtornos também de ansiedade?
Sim, a gente tem vários subtipos, né, de transtornos de ansiedade. Existe a síndrome do pânico, que é uma crise, né, um estado onde você tem a sensação de que está perdendo o controle, que seu coração vai parar, que você vai ter o pensamento, né, te leva a crer que você vai, de alguma forma, ter alguma doença grave, e aí o seu corpo responde a isso, com sintomas físicos mesmo, né? O coração dispara, falta de ar, tremor, e são alguns minutos, mas de um sofrimento muito intenso que te paralisa e que faz você ter muito medo de voltar a ter ele, né? Então você pode entrar numa sobrecarga, num estresse, para tentar evitar esses ataques de pânico, e nisso, né, a sua vida vai paralisando.
Gente, eu tô com uma dupla boa aqui, viu? Então, sabendo um pouquinho agora sobre a ansiedade, como é que a gente lida com essa ansiedade no dia a dia? Como é que a gente pode cuidar terapeuticamente dessa ansiedade? Quem vai responder é Manuela Oshiro, a nossa psicóloga, que está aqui com a gente hoje para tirar suas dúvidas também, tá bom?
Vamos lá, né? A doutora Daniela falou um pouco do que é, né, esse quadro de ansiedade, e para ficar um pouco mais claro, então existem vários transtornos de ansiedade: o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, agorafobia, entre outros. O que todos esses quadros têm em comum? Que todas essas pessoas que estão convivendo com esses transtornos, ela tem ali um padrão. Nós temos padrões, né, gente? Assim, tem gente que gosta mais de se vestir sempre de amarelo. Hoje no estúdio estamos todas em tons de amarelo,
é
inclusive. Né? Tem pessoas que gostam de comer com uma determinada rotina. Então, todos nós temos padrões. E na parte emocional, a gente tem padrões também. Então, as pessoas que têm algum tipo de transtorno de ansiedade, elas têm um padrão emocional, que é esse padrão emocional onde a gente percebe que em muitos momentos da vida, essa pessoa está se sentindo o quê? Ansiosa, Né? As emoções, elas fazem parte do nosso mecanismo de adaptação e de sobrevivência. Então, a gente está aqui hoje, né? Saímos lá dos homens das cavernas e estamos aqui hoje, motorizados, controle remoto, celular, graças às nossas emoções. Elas vão dizendo pra gente, olha, isso daqui tá perigoso. É isso que a ansiedade faz, né? Ela aponta pra gente situações de possíveis ameaças. Só que tem horas que esse mecanismo, ele falha. A gente começa a olhar para essas possibilidades de ameaças como ameaças reais. E aí a gente começa a sofrer muito, a vida começa a ficar muito amedrontadora, né? Como que a gente percebe isso? Primeiro, essa sensação de insegurança constante, né? Tem sempre algo que eu tenho que estar em alerta, que eu tenho que perceber, que eu tenho que prever, que eu tenho que evitar. Então, o mundo passa a ser um lugar muito perigoso. As relações passam a ser um ambiente onde eu tenho que estar desconfiando sempre. A qualquer momento, algo de muito ruim pode me acontecer. E qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Como a doutora Daniela falou, se a gente pega áreas da nossa vida, área relacional, relacionamento com outras pessoas, pode ser que essa pessoa que está vivendo ali algum quadro de ansiedade comece a se afastar, comece a se isolar. Porque se as relações são algo perigoso, que traz um perigo para ela, de alguma forma, ela tem que se proteger. E, de repente, o isolamento seja uma opção, né? No transtorno do pânico, eu tenho medo dos sintomas do transtorno de pânico. Isso é muito característico desse quadro. E, então, eu vou começar a evitar determinadas situações onde eu já sei que eu me sinto ansiosa. Né? Então, muita evitação. A ansiedade tem muita evitação. Se você começa a perceber na sua vida ou na vida de outras pessoas que ela está começando a evitar muito, era uma pessoa que saía bastante, foi parando de sair, é uma pessoa que está cada vez mais sozinha, é uma pessoa que, conversando, tem sempre aquela coisa assim do... e se? Ó, como o pensamento já tá lá na frente, né? Mas e se? Mas sempre tem ali aquela ameaça, aquele perigo. Além disso, tem o funcionamento do corpo, que o nosso corpo ele ajuda a gente a se perceber, entender o que a gente está sentindo. Tô com a respiração muito ofegante em alguns momentos, suando frio, ai, tremendo a mão. Tem horas que eu fico, sei lá, uma coisa que acontece dentro de mim que eu nem parece que estou pisando no chão. Meu Deus, eu tenho dificuldade até de conversar com as pessoas, porque aqui a doutora Daniela está me falando sobre quadro de ansiedade, mas eu já estou pensando aqui, será que meu filho tomou café da manhã hoje de manhã? Ai, a minha filha tem prova na escola. Gente, meu marido está sozinho em casa, vai sentir minha falta. Ai, segunda-feira minha agenda está cheia. E aí eu não consigo nem focar no que a gente está fazendo aqui agora. Né? Então, seu pensamento está voando muito também. Acho que aí tem já algumas dicas para a gente perceber que, ó, tá na hora de pedir ajuda, não tô dando conta sozinho, não. E não precisa, né? A gente não precisa dar conta das coisas sozinhos, a vida não precisa ser tão cansativa desse jeito, a vida, ela é para ser encantadora, porque é o nosso maior bem.
Ai, gente, ficar ouvindo quem sabe é bom demais, né? Porque você vai ouvindo, você vai aprendendo, tá vendo? Vocês precisam ouvir a rádio Gabriela FM, Mais Saúde, que a gente tá gente boa aqui. Agora eu tenho uma pergunta pra Dani. Como é que a gente, a terapêutica medicamentosa, né? Chega um momento que a pessoa precisa de um processo ali medicamentoso. Eu vou chegar já nos processos terapêuticos tradicionais, mas assim, a parte medicamentosa. Qual é o tipo de tratamento que a gente pode aí lançar a mão para diminuir o impacto e o prejuízo dos transtornos de ansiedade na nossa vida?
A gente sempre vai pensar, né, em várias possibilidades. A gente primeiro precisa ver quais são os motivos que estão levando a pessoa a entrar nesse quadro para determinar de que forma a gente vai conseguir assistir melhor. Né? Às vezes, mudanças de hábitos de vida... ajustes no trabalho, na família, mais atividade física, dormir melhor, se alimentar melhor, isso pode já dar um bom, uma boa melhora, você conseguir lidar melhor com sua ansiedade, aprender sobre a ansiedade, isso aqui que Nai abre desse canal, né, para você saber o que é a ansiedade, entender como ela funciona no seu corpo e a partir daí ter consciência do que ela traz de prejuízos e como você lida com ela de uma forma melhor. Então, isso é super importante, fazer esse autoconhecimento, essa autorreflexão, né? Tirar um tempinho ali no seu dia para repensar o que você está fazendo, entrar em contato um pouco com seus sentimentos, suas emoções, para se perceber e conseguir encontrar outras soluções. Quando isso não é possível, né? Quando a gente está no processo de ansiedade, de depressão muito grave, nosso julgamento fica muito prejudicado. Então, a gente enxerga as coisas sempre numa dimensão muito pior, de uma forma muito negativa, pessimista. E a gente não consegue encontrar o lado bom daquelas coisas. Ver que a gente pode ganhar no futuro fazendo uma atividade física. Entender que se a gente diminuir um pouco o ritmo do trabalho, pode sobreviver bem, é possível, e você pode ter mais tempo para fazer outras coisas, ter um lazer. Mas quando chega num tempo que você não consegue nem tomar decisões, nem se concentrar para fazer um trabalho, acaba que é um momento que a gente pensa em outras possibilidades, e as medicações estão aí, são super seguras, são remédios que a gente pode usar para ajudar a controlar a parte bioquímica do transtorno, né? Então, equilibra algumas substâncias que estão em desalinho ali no nosso cérebro para trazer mais conforto. Essa hiperativação que o transtorno de ansiedade traz, que você está sempre, né, muito estressado. O estresse faz o nosso corpo liberar muita adrenalina. A adrenalina deixa a gente sempre preparado para aquela reação de fuga, de luta. Então, gera um estresse, uma perda de energia muito grande no seu corpo. E isso, o tempo inteiro ativado, vai trazendo outros prejuízos para o seu corpo. Então, as medicações bloqueiam um pouco dessa hiperativação e trazem mais uma calma, uma tranquilidade, para que você possa encarar esses desafios da vida sem tanto desespero, né? Sem tanta angústia. As medicações sempre devem ser prescritas pelo médico. Um médico, um profissional, né? Que seja capacitado para isso, com acompanhamento regular, porque o tratamento não é só você identificar a doença. Mas precisa estar monitorando, estar reavaliando de tempos em tempos para que esse tratamento seja bem sucedido. A gente espera tratar pelo tempo que a pessoa necessita ali, pelo tempo que é necessário. Para isso, precisa ter alguém que você confie e que seja capacitado para isso, para ir te guiando nesse tratamento, né? É a sua saúde mental que está em jogo. Então, só se automedicar sem fazer alguma coisa por isso, sem estar num acompanhamento, aí não é legal, não vale a pena.
Eu gostaria só de falar aqui um ponto que é muito importante para a gente entender que todos nós passamos por alguma condição emocional, todos nós em algum momento nos desregulamos. E assim, eu sou muito clara com vocês e muito aberta com vocês. Há um tempo atrás, agora bem próximo, cheguei na sala de Dani. A sala de Dani é tipo 10 metros de distância da minha. Desci e falei: Dani, olha só, não tô dando conta, tô muito estressada, tô muito nervosa, tô assim a ponto de explodir, tenho mil coisas pra resolver, tenho muita coisa pra dar conta, é filha, é marido, é clínica, é laudo, é artigo publicado, são os meus alunos, me ajuda porque eu tô aqui quase à beira de um burnout. E assim, sabe, é você chegar em quem tem competência para isso, então procure o seu médico com o RQE, né, que é a comprovação da residência naquela especialidade, naquilo que ele está se dizendo ser competente, então ele precisa ter um registro daquela especialização, daquela residência que ele fez, então procure sempre uma pessoa competente para te acompanhar, mas não deixe de procurar ajuda. sabe? A medicação, em alguns momentos, ela é essencial para o tratamento. Então, não tenha medo, experimente, né? Experimente um tratamento adequado, não se automedique, porque às vezes é um tiro no pé, pode lhe trazer outras sensações e lhe desregular ainda mais. Então, quem tem competência para indicar a medicação é o médico e, no caso dos transtornos mentais, é o psiquiatra com o RQE. Então, estamos conversados, não estamos? E, além dos processos medicamentosos, que em algumas situações, na maioria delas, quando a gente está falando de transtorno, a gente não pode abrir mão, nós temos também ali o tratamento tradicional, o acompanhamento psicológico. Então, Manuela, assim, quais são as diretrizes, qual é o modelo ou o melhor caminho para se trabalhar com pessoas com transtornos de ansiedade? E assim, se você puder passar para a gente também as dicas, né, para a gente ir trabalhando. Lógico. Algumas questões em casa, ajuda aí a gente.
Vamos lá, vamos tentar entender. Então, para a gente entender, né, passar um pouco dessas dicas de como olhar e cuidar da ansiedade, acho que a gente precisa entender também o que é saúde. Hoje, o que se entende de saúde? Antigamente, saúde era assim, ó, você tá sentindo alguma coisa? Você tá com alguma doença? Ah, então sua saúde não tá boa não, viu, filho? Vamos cuidar disso aí, toma um medicamento, vai no doutor. Hoje em dia, a gente não olha pra saúde mais assim. Por quê? Porque a gente começou a entender que saúde é tudo na vida. Então, todas as áreas da nossa vida, meus relacionamentos, a parte de exercício físico, né? Vinícius estava falando aqui agora há pouco, a parte médica, medicamentosa, que a doutora Daniela estava falando, a parte pessoal da sua vida, profissional, que a doutora Nayana estava falando aqui agora, tudo isso faz parte da sua saúde. Então, para você ter saúde, todas essas áreas têm que estar funcionando bem. Porque a nossa saúde não é assim, tem várias gavetinhas, eu coloco o que eu quiser em cada uma delas. Então, se uma estiver super desorganizada, mas outra estiver organizada, não tem problema. O que importa é essa que está organizada. Não é assim, gente. É uma prateleira aberta. Se eu coloco uma roupa molhada em uma delas, vai pingar nas outras. Então, a gente tem que olhar para todas elas e cuidar de todas elas. E aí, por que eu estou falando isso? Para a gente entender o protocolo de tratamento hoje da ansiedade. Que a ansiedade hoje, ela é tratada tentando olhar para a vida desse ser humano. E não tratar a doença ansiedade, e é isso. Né? E como que a gente olha para a vida desse ser humano? Primeiro, estou com um quadro de ansiedade, eu vou primeiro entender, receber o diagnóstico, a confirmação ou não, se isso é um quadro de ansiedade. Então, vamos lá, vamos procurar um médico especialista, né, nisso, para ele me dizer se a minha desconfiança é essa, é isso mesmo, é um quadro de ansiedade ou não, né? E se for necessário, tomar medicamento. Então, esse é o primeiro ponto do protocolo de tratamento da ansiedade. Ele é tratado via medicamentosa. Né? A gente tem uma desregulação física, orgânica, ela precisa ser regulada até para a gente estar inteiro e conseguir buscar na terapia entender o que que está te trazendo essa desregulação. Então, imagina uma pessoa que está totalmente desregulada organicamente, aí chega para a terapia e fala, olha, eu quero tratar minha ansiedade. Beleza, a gente vai tratar, lógico que a gente vai tratar, só que vai ser muito mais difícil, há um custo muito maior para esse ser humano e, de repente, também, para ele alcançar esse objetivo, vai levar muito mais tempo. Então, para que a gente prolonga esse tempo de adoecimento, de sofrimento na vida da pessoa? Não, vamos usar o que a gente tem de possibilidades, né? Então, a terapia psicológica, ela vai agir o quê? Ajudar o paciente a identificar o que está acontecendo com ele. Eu estou me sentindo ansioso, né? E eu estou me sentindo ansioso, como que eu percebo isso? Percebo na minha respiração, percebo nos meus pensamentos, né? Meu pensamento está acelerado, minha respiração está ofegante, curta, estou tremendo, estou tendo crise de choro, estou evitando de estar em lugares com outras pessoas, né? Então, todos esses são exemplos de sintomas de ansiedade. Nem todos eles vão acontecer para todas as pessoas. Então, é importante você ter um acompanhamento psicológico para você entender quais são os sintomas que o seu corpo sente quando você está ansioso, né? Tendo identificado isso, você já vai conseguir perceber, aqui estou ansiosa. Agora que eu já entendi, já percebi que aqui eu estou ansiosa, né, eu tenho que compreender como que eu trato isso. Via medicamentosa, acompanhamento psicológico e tem outros pontos também. Então, exercício físico. Hoje em dia a gente usa o exercício físico tanto no acompanhamento da ansiedade quanto da depressão, né? Se tem essa desregulação, né, da adrenalina durante o processo de ansiedade, o exercício físico vai te ajudar a regular isso. Então, exercício físico também faz parte do tratamento, né? E esse pensamento catastrófico, né, de ver sempre o pior cenário, de imaginar sempre que o pior já está acontecendo, não é que vai acontecer, não, está acontecendo já, né, a terapia vai te ajudar com isso, a você conseguir lidar com esses pensamentos, a você ver que você tem possibilidades, caso isso aconteça, né, que não é uma catástrofe, o fim do mundo. Então, o que, que eu gostaria, assim, que ficasse muito claro, que uma pessoa que está lidando com um quadro de ansiedade e que fala assim, ó, tô me tratando, tô indo na psicóloga. Tá indo no psiquiatra também? Não, tô indo na psicóloga. E exercício físico? E como que você tem dormido? Como que você tem se alimentado? Não, eu estou com ansiedade, estou indo na minha psicóloga. Você não está seguindo o protocolo de tratamento de ansiedade. Na verdade, essa pessoa nunca tratou a ansiedade dela, porque o protocolo de ansiedade vai além da psiquiatra, vai além da psicóloga, vai além do exercício físico. Tem que ser uma união de tudo isso.
Muito bem. A gente, é tão bom ter alguém que não seja eu para falar isso. Com a competência que Manuela tem, para vocês entenderem que precisa sair dessa caixinha. Né? Não é só o psiquiatra, não é só a psicóloga, é você. Quais são as decisões que você vai tomar dentro do seu tratamento? É partir daí pra frente. Então, é atividade física, é a remodelagem do seu dia, então é mudar a arquitetura do seu sono, dos seus hábitos, dos seus costumes, né? É se trabalhar com menos relações tóxicas, é diminuir também algumas decisões e alguns ganhos secundários que são ali prazerosos, e abrir mão disso também para o tratamento. Bed, tem algumas perguntinhas para a gente.
Temos sim, vamos lá. Bom dia a todos aí, não perco nenhuma programação e o Mais Saúde também. Me chamo Adriana Belo, moro no Banco da Vitória. Gostaria de saber se é ansiedade o que eu sinto em certas situações, como pagar contas ou ter algo para fazer importante. Minhas mãos ficam trêmulas, o coração acelerado e pensamentos ruins. E às vezes, quando vai anoitecendo, sinto muito medo.
Muito bem. Adriana?
Belo, do Banco da Vitória.
Adriana Belo, eu vou pedir aqui para as meninas te responderem, tá, Dani?
Obrigada pela pergunta, Adriana. Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? Se isso tem acontecido todas as vezes, se são só em situações específicas que você sente isso, né? Por exemplo, tem pessoas que ficam muito ansiosas para apresentar um trabalho na escola, né? No trabalho, fazer alguma apresentação. E essa ansiedade só aparece nessas situações específicas. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho para essas situações. Então, de repente, começar a terapia para trabalhar um pouco disso. Manuela vai poder falar um pouco melhor como trabalhar situações específicas. Agora, se são sintomas que estão presentes todos os dias, a maior parte do tempo, por mais de 2 semanas, e trazendo sempre muito sofrimento, prejuízo, coisas que você evita de fazer, importantes, né? Que você vai evitando, vai procrastinando, tá sempre com o pensamento de que vai acontecer alguma coisa ruim o tempo inteiro, e isso está começando a paralisar a sua vida, aí é hora de você já pensar em buscar um médico, um psiquiatra para pensar em outras alternativas. Enquanto a gente trata, enquanto são coisas mais pontuais, talvez repensar, mudar algumas coisas na vida, né? E aí você vai conseguir se sentir melhor.
Eu tenho uma pergunta antes da próxima pergunta, só para juntar um pouquinho essa questão de Adriana. Tem algumas dicas que a gente pode, nesses momentos de ansiedade, assim, algum exercício ou alguma questão que a gente pode, para diminuir só o impacto daquele momento, assim, da ansiedade, né? Para fazer a gente, pelo menos, raciocinar.
Tem sim. Tem algumas técnicas que a gente utiliza, que a gente aprende, né? Que é exatamente para lidar com o momento de crise. O que é o momento de crise? É esse momento que você sente a ansiedade mais intensa e que está paralisando realmente algo ali em algum momento da sua vida. Eu gosto muito da técnica de respiração. Então, ela é muito simples, tá? Vou tentar simplificar para a gente poder usar isso. Então, feche o olho nesse momento. Tenta prestar atenção na sua respiração. E aí você vai colocar, Adriana, uma mão na sua barriga, uma mão no seu peito. Agora, na hora que você puxar o ar, você vai contar até três, puxando o ar pelo nariz. Esse ar vai vir para a sua barriga. Você vai sentir essa mão que está na barriga mexendo. Sua barriga vai encher como se fosse um balão de festas. E aí você vai soltar o ar pela boca, bem devagar, murchando a barriga, esvazia o balão de festas. Mais uma vez, puxa o ar devagar pelo nariz, enche a barriga. Solta o ar pela boca, esvazia a barriga. Você vai repetir isso quantas vezes você precisar, tá, Adriana? Para você sentir que esse fluxo de pensamento que está acelerado diminuir um pouco, a ponto de você conseguir pensar no que você precisa resolver ali naquele momento. Tá? Agora, lembrando que, Adriana, é uma técnica que a gente está compartilhando aqui para você usar ali naquele momento de crise, né, durante um período. Isso não vai resolver a sua ansiedade, se for esse o caso. Como a doutora Daniela falou, né, o ideal o que é? Busca ajuda, marca uma consulta com o psiquiatra, porque daí essa psiquiatra, ela vai fazer uma avaliação, vai te dizer, olha, Adriana, isso daqui é ansiedade, não é ansiedade, e se for ansiedade, vou te encaminhar também para uma psicóloga, tá? Então, a gente está remediando, mas não vai resolver. Para resolver, tem que primeiro passar por essa consulta.
E para passar pela consulta, você pode ligar para o 99921-0000, que é o número da Clínica Paz, onde a doutora Daniela atende. Então, é o 99921-0000. Liga lá e marca sua consulta, porque você vai estar marcando consulta com a psiquiatra com RQE, uma residência verdadeira em psiquiatria, tá bom? Bede! Mais perguntinhas pra gente?
Tem sim, na verdade são elogios, né? Bom dia, Renatinho, Vini, doutora Nayana Badaró e convidadas. Parabéns pelo dia do radialista e vocês hoje na bancada são top. Parabéns pela abordagem desse tema tão salutar para a nossa saúde. É a Marisa Reis, do Iguape.
Marisa, obrigada, viu? A gente fica feliz com esses retornos, né, gente? Que aí faz com que a gente, ó, acelere, pegue mais entrevistados, fale mais sobre saúde mental, porque saúde mental é uma coisa importante. Mas uma pergunta, Bede, eu tenho. Falamos sobre ansiedade, né? Mas assim, a gente sabe que tem uma amiga, prima, irmã gêmea da ansiedade ali, que às vezes também atrapalha muito o desenvolvimento da vida, do cotidiano, né? Nas nossas relações ecológicas, inclusive, que é a depressão e que nos leva, né, a situações muito difíceis na vida. A gente tem 5 minutinhos, infelizmente a gente vai ter que trabalhar com esses 5 minutinhos em cima da depressão, para que a gente entenda um pouquinho e possa compreender qual é a sintomatologia e o que é que a gente pode fazer para procurar ajuda. Fora o Centro de Valorização da Vida, que é 188, que funciona 24 horas. Dani, me ajuda aí.
Bom, gente, vou tentar falar um pouquinho nesse tempo, porque é um tema muito intenso, importante.
É bom ficar para a gente pro próximo final de semana. Tá.
Então, é muito difícil a gente falar de ansiedade sem falar da depressão, né? Porque são quadros que andam ali juntinhos, o transtorno misto ali de ansiedade e depressão, eles estão sempre muito perto um do outro. É muito difícil você estar num quadro de ansiedade sem experimentar sintomas depressivos, Se sua vida está sempre difícil, se você sempre imagina o pior que vai acontecer, não tem perspectivas de um futuro, né? Esse futuro não lhe parece esperançoso, não vê uma possibilidade de melhora, então é muito esperado que você entre ali no quadro depressivo de experimentar tristeza a maior parte do dia, de estar sempre com humor mais irritado, sem energia para fazer nada, porque você não se sente motivado, não tem nada que te traga um prazer, uma alegria para você se empenhar em fazer alguma coisa, né? Então, os sintomas da depressão costumam estar muito próximos do transtorno da ansiedade e o contrário também. Então, um quadro persistente de falta de prazer em coisas que você gostava de fazer antes, não vê mais aquele colorido na vida, está sempre triste, o pensamento sempre se culpando ou se enxergando muito pior do que você realmente pode ter, alguma dificuldade, uma autoestima lá embaixo. E aí outros sintomas também, né, que começa a alterar o sono, alterar o apetite, perda de concentração, de atenção. Então, você pode estar também com sintomas depressivos. E aí, precisa realmente cuidar, tratar disso. Eu queria falar, gente, hoje eu sei como é difícil o acesso ao psiquiatra. Na rede pública, na rede particular, é um profissional, assim, que realmente tem poucos profissionais na área. A demanda só cresce, né? Cada vez a gente tem mais quadros de ansiedade, de depressão e de outros transtornos mentais. Então, assim, às vezes o primeiro acesso vai ser ali no, na unidade básica de saúde, os clínicos de da família, do posto de saúde, eles são capacitados para fazer um diagnóstico, né, de quadros mais simples, eles mesmos podem tratar, eles podem orientar, sempre tem psicólogo no posto de saúde da família também. Às vezes é mais fácil o acesso primeiro a essa atenção básica e casos mais complexos, mais resistentes, mais difíceis de serem tratados, podem ser encaminhados para um especialista. Então, tem todas essas possibilidades para vocês buscarem ajuda antes de pensar, né, num tratamento mais especializado também, porque a gente sabe como é difícil chegar até o médico especialista.
Obrigada, Dani. Em relação ao processo terapêutico, né, para pessoas que foram diagnosticadas com depressão, como é que a gente pode direcionar, como é que a gente pode procurar ajuda, como é esse processo, Manu?
Sim, né? O diagnóstico ele é sempre feito pelo médico, pelo psiquiatra e medicado por esse psiquiatra com especialização, né? Como a gente falou bastante hoje da importância disso. E aí esse psiquiatra é quem vai encaminhar para o acompanhamento psicológico, que também precisa ser feito, que também faz parte do protocolo de tratamento da depressão. Além disso, no protocolo de tratamento da depressão, tem também a parte do exercício físico, que tem a ver com o quê? Com a ativação comportamental. Então, na depressão, as pessoas, elas se isolam, elas têm menos vontade de fazer as coisas. A gente precisa reativar essa vida, né? Então, tudo isso está dentro do protocolo de tratamento da depressão. E, assim, acho que importante da depressão, como a gente falou da ansiedade, né? Em que momento de vida é que a depressão vai nos visitar? Então, a ansiedade, qual é o meu padrão emocional? Muitos momentos de me sentir ansiosa. Na depressão, qual é o padrão emocional? Muitos momentos dessa tristeza, que é muito intensa e que junto com essa tristeza vem uma paralisação da sua vida. Você se isola, você não quer fazer as coisas, você perde perspectiva, né? E qual é a função dessa emoção na minha vida? Já que eu falei aqui com vocês que toda emoção, ela tem uma função no nosso desenvolvimento e adaptação, né? A depressão é muito difícil, é muito desafiador, é muito triste, mas é também uma mensagem muito linda. É uma mensagem de que, preste atenção, a vida que você está vivendo, para você, não está fazendo sentido. Você está se distanciando das suas buscas. Né? Então, você precisa, em terapia, rever, repensar, entender o que, que não está fazendo sentido. Porque se a gente está vivendo uma vida que a gente sabe que, ah, amanhã eu vou acordar, para quê? Para viver mais disso? É, que eu vou sonhar com o futuro. Que futuro? Continuar trabalhando que nem uma louca, que nem eu trabalho hoje, que eu não tenho tempo para ver meus filhos, que eu não tenho tempo para ir na praia, que eu não tenho tempo para me arrumar, me cuidar, ser feliz. Eu não tenho tempo para ser feliz, gente. Então, desse jeito, é difícil realmente a gente se encantar com nossa vida, se encantar com o nosso futuro. Então, essa é a mensagem da depressão. É, sua vida está se distanciando das suas buscas.
Parei isso aqui agora.
Impactante.
Pare. Impactante. Vocês entenderam o recado? Eu vou até repetir, porque é muito importante. Você que está aí me ouvindo, você que está assistindo, ó, não se distancie das suas buscas. Se você está percebendo que sua vida não está com sentido, é porque você está se distanciando de você, daquilo que você acredita, para manter de repente um padrão que é justamente esse padrão que está lhe adoecendo. Gente, tô impactada agora, viu?
Realmente.
Vou pensar sobre isso, porque todos nós temos que pensar, né? Em um grau ou outro ali de emoção, nós vivemos situações que são muito boas e que são muito ruins. E como Manuela falou, toda emoção tem uma função, né? Só que a gente tem que lembrar que essas emoções, elas aparecem e a gente pode regulá-las. E a gente tem que ter também assim, uma visão em relação ao humor, ou seja, a permanência a longo prazo daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sente. Né? Como é que está essa regulação também do humor, porque isso é muito importante. É isso também que faz com que a gente compreenda que as emoções estão desreguladas e que a gente está permanecendo naquele estado emocional, que na verdade já é um humor deprimido, uma sensação de tristeza contínua, um padrão persistente de mal-estar e de sofrimento. E foi muito lindo isso que Manuela traz, porque essa depressão, esse estado permanente de ansiedade que me faz questionar o valor da vida, é justamente aquilo que também pode me despertar para o grande, para o grande brilho que a minha vida pode ter. Eu estou me distanciando de quê para estar sentindo isso que eu estou sentindo? O que é que eu estou abrindo mão da minha vida para estar nessa profunda tristeza, nesse constante questionamento de por que, que eu estou vivo? Então, do que e de quem você anda se distanciando? Será que não é de você mesmo? Será que não é daquela essência, daquela pureza e daquilo que faz sentido na sua vida? Que às vezes a gente procura e já está lá, naquele emprego, naquela vida, naquela balada, naquele corpo, naquela estética, que não, na verdade, preenche aquilo que é de verdade para mim. E eu vou viver numa ilusão por muito tempo e tem uma hora que essa ilusão me faz cair no vazio. Mas, ó, todo vazio, em algum momento, tem ali um caminho que eu posso voltar. E o caminho de volta é justamente o caminho que nos salva, tá bom? Um grande beijo para vocês. Eu quero agradecer de coração aqui a Manuela, o Chiro, a nossa psicóloga e a nossa psiquiatra Daniela Mendonça por estarem aqui, por ter aceitado esse convite. É de grande importância que vocês procurem pessoas competentes para tratar. Eu procuro, tá? Não achem que estamos distantes uns dos outros, não. Eu tenho a minha psiquiatra, que tá aqui, inclusive, que é Daniela Mendonça. Faço terapia há anos, acreditem. Eu faço terapia há 18 anos. Há 18 anos eu faço terapia. Então, Nayana é bem resolvida. Não sou. Eu tenho muitas questões na minha vida que não são bem resolvidas, mas eu vivo ali sempre na tentativa de me melhorar enquanto pessoa, de não me distanciar de mim e daquilo que eu acredito que é de verdade, sabe? E que salva a minha vida todos os dias, tá bom? Obrigada, Manu.
De nada, eu tô super, super feliz de ter compartilhado esse momento com vocês, de ter compartilhado um pouquinho do que eu aprendi, e eu espero, sinceramente, espero que tenha ajudado, né? Eu quero agradecer, Nayana, pelo convite, Renatinho, pelas orientações, por nos acompanhar, e principalmente aos ouvintes, quem fez as perguntas, quem falou de sua vida em público, vocês são muito corajosas, parabéns, né? Tem perspectiva, gente, levanta a mão, busca ajuda. ajuda, porque as coisas não precisam ser tão pesadas, não precisam ser tão sofridas. Vamos lá, vamos juntas, vamos atrás que melhor é possível.
Dani, obrigada, viu? Mais uma vez.
Obrigada, gente, por esse espaço. Ao radialista, tão importante essa função, né? Que abriu um espaço aqui para hoje a gente estar falando sobre uma coisa tão importante da vida de todo mundo, né? De voltar a ter sentido na nossa vida, de conseguir enxergar prazer, de perspectivas para um futuro, que é isso que faz a gente conseguir nos manter, né? E achar essa vida interessante para seguir em frente. Então, vamos lá, vamos correr atrás desses propósitos de vida, não vamos desistir disso. Se você está aí sofrendo, pede ajuda, corre atrás, né, de amigos, parentes, profissionais. Todo mundo pode ajudar de um pouquinho, de alguma forma.
Muito bem. Eu queria agradecer a você que está aí do outro lado também ouvindo a gente nesse sábado ensolarado. Mas eu queria dizer só umas duas coisas rapidinho. Eu sei que eu estou no limite do meu tempo, Bed. Mas olha só, às vezes a oportunidade que a gente tem de valorizar a nossa vida, de fazer sentido na nossa vida, é fazendo sentido na vida do outro. O banco de sangue de Ilhéus e de Itabuna está vazio. A gente precisa ajudar as pessoas, sabe? Então, assim, ó, o que é que eu fiz de bom na vida? Doe sangue. Uma doação sua pode salvar até 4 vidas. Entende? Então, às vezes, um movimento na direção do outro também faz sentido na nossa vida e faz com que a gente se sinta vivo e feliz, tá? Chega, saltou foguinhos aqui no Instagram. E a outra coisa é, se você acha, de fato, que você não tá dando conta, peça ajuda. Eu peço ajuda, acredite, e já pedi muitas vezes na minha vida. Ligue para 188. É o Centro de Valorização da Vida, de onde você tiver, de qualquer tipo de telefone você pode ligar. Telefone público, eu nem sei se existe mais. Mas, ó, você pode ligar do seu celular, você pode ligar de telefone fixo, você pode pedir o telefone de alguém emprestado. É gratuito, exatamente, é gratuito. Então, assim, ó, as pessoas que estão lá no Centro de Valorização da Vida estão para valorizar a sua vida e lhe ajudar, tá bom? Estamos juntos verdadeiramente. Um beijo grande, um bom dia. Bed, parabéns mais uma vez pelo Dia do Radialista. Obrigado por tudo, viu?
Obrigado a vocês também pela presença. E só para a gente finalizar aqui, a nossa ouvinte lá de Urucutuca, Cristiane, diz o seguinte: parabéns, que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas e esclarecedoras, com mais atenção ao povo.
Ai, que bom! Obrigada, minha flor! Obrigada, bom dia!
Bom dia! E por aqui a gente finaliza mais um Mais Saúde, tá bom? A todos vocês que participaram da nossa programação, brigadão! Daqui a pouquinho tem o Papo e Gestão e na sequência o Gabriela Cravo e Canela.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.